Agora estamos com 8 horas e 20 minutos, 8 e 20 nesta quarta-feira. A temperatura neste momento está em 17 graus. Você está acompanhando o nosso Conectado Ligado na Informação. Nós temos dois assuntos, ou mais, com certeza mais de dois assuntos, para falar aqui na programação. Nós recebemos aqui a presença do secretário municipal da Fazenda, secretário Rodrigo Toqueto, está por aqui, e também o prefeito Gustavo Bonotto, a quem agradecemos pela presença e também cumprimentamos. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Prefeito, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo. Quero cumprimentar também a toda a equipe da tua Rádio Cacique, da Mais Nova FM, e de uma forma muito especial a todos os nossos ouvintes, um bom dia.
Que bom. Nós temos muitos assuntos aqui para falar e gostaria de começar exatamente sobre esta votação na sessão parlamentar, realizada aí de maneira virtual, mas que fala sobre aquele valor que vai ser destinado para a Secretaria de Obras, secretário.
Paulo, essa questão a gente tem que avaliar da seguinte forma, né? Acho que a forma como está sendo repassado pelos vereadores, acho que é uma forma um pouco até sensacionalista, né? Um projeto enviado no início de fevereiro, antes mesmo da pandemia chegar a, digamos assim, no Brasil, principalmente antes do Estado tomar as principais medidas, né? Numa tramitação normal, esse processo seria votado no máximo até primeira dezena de março, primeira quinzena ali. Parece que foi segurado, entende-se que foi segurado esse projeto, principalmente para achar alguma justificativa para tentar segurar ele de alguma forma, né? O que é o objetivo desse recurso vincular a presidente Vargas? Ele é um recurso do pré-sal, que ele veio de uma forma de vinculação a investimentos. Ele é um recurso que deve ser destinado principalmente para investimentos, somente para isso. Vamos pensar o seguinte, se fosse destinado à saúde, não poderia, por exemplo, pagar um médico, não poderia comprar máscaras, não poderia comprar luvas, que são materiais de consumo.
Esse seria o principal questionamento hoje que a gente percebe, não só pelos vereadores, mas que consequentemente acabaram fazendo com que a população também, principalmente nas redes sociais, questionasse.
Nós vivemos, Paulo, num momento de incerteza, é uma crise extremamente dinâmica, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10, 15 dias, 30 dias, né? A questão da vinculação ao presidente Vargas é um recurso que nós já utilizaríamos de qualquer forma. Já existe uma previsão orçamentária para esse desembolso dentro da avenida. O que nós fizemos foi botar um recurso que é vinculado a investimento dentro da presidente Vargas com o objetivo de liberar recursos para que nós possamos utilizar em diversas áreas de acordo com a necessidade.
Então, essa questão dos próprios equipamentos, né, para o hospital, teria essa possibilidade? Teria alguma possibilidade ou não, secretário?
O que tem, Paulo, como eu disse, nós vamos fazer o aporte de acordo com o necessário, né? Não tem como a gente dizer, vai precisar de tanto para a saúde, ou tanto para a educação, ou tanto para outra coisa, né? A gente tem que fazer de acordo agora, sim, com o que for precisando. Nós temos que lembrar ainda que várias emendas estão vindo já destinadas à saúde. Vou citar o exemplo de uma destinada pelo deputado Ronaldo Santini, de aproximadamente R$1 milhão, que vai vir, sim, vinculado diretamente à saúde.
Permite-me, Paulo,
vamos lá,
um ponto bastante importante que tem que ser mencionado é que não se trata de um novo investimento, que nós vamos fazendo uma troca de origem de recursos. E nesse raciocínio você vai compreender que o mesmo valor que veio do pré-sal, ele passa a ser, quando alocado na presidente Vargas, ele passa a ser disponível de recurso livre, que pode servir sim daí para compra de materiais de custeio, como máscaras, como EPIs, assim como também para uma resposta mais efetiva em relação à estiagem, como, por exemplo, a perfuração de poços artesianos.
Hoje, então, não dá para afirmar categoricamente que esse valor todo vai ser investido na presidente Vargas, prefeito, é isso?
Este sim, só que ele disponibiliza o mesmo valor de recurso livre do município. Não é um investimento novo, não estamos preterindo uma área em detrimento da outra, estamos usando um recurso vinculado numa obra que já tinha um comprometimento financeiro. E deste ponto de vista, o que nós estamos fazendo é disponibilizando esses recursos para melhor alocação dentro das áreas da administração.
É uma troca de recurso, na verdade, Paulo, que foi feito. Foi feito o projeto em cima disso já quando saiu a notícia do pré-sal, nós já tínhamos o orçamento já montado, né? Quando veio esse recurso, nós optamos por essa destinação já pela liberação desses recursos livres.
Então... Até se comentou, prefeito, que daqui a pouco, se não fosse esse valor, a obra da Presidente Vargas não seria concluída.
Na verdade, essa é uma... não é verdade. Essa situação, a Presidente Vargas, ela vai ocorrer independentemente da alocação deste recurso ou não. O que aconteceria, por exemplo, é que daí sim, recursos que poderiam ser utilizados para as mais diferentes áreas do município estariam empregados na Presidente Vargas. E essa grande questão, Paulo, que justamente para fazer aquilo que foi sugerido, como, por exemplo, a compra de materiais para a saúde, a melhor forma de fazer isso é como nós propomos desde o início. Então, neste contexto, eu vejo que fica nítida uma utilização diferenciada, até reconheço talvez uma boa intenção, mas vamos imaginar dos equipamentos. Os equipamentos foram entregues hoje para o hospital, Paulo. Se nós tivéssemos que aguardar a aprovação deste recurso, estaríamos muito mais atrasados no sentido da resposta da Covid. E se a preocupação é realmente a saúde, Paulo, devo mencionar que desde o início de abril, dia 2, está na Câmara de Vereadores, projeto que reconhece situação de calamidade pública e também pede autorização para contratação emergencial de um médico. São quase 30 dias, que seria algo que nos permitiria incrementar esse serviço de prestação de saúde.
Não foi votado.
Então, para você ter uma ideia, a situação de calamidade já foi reconhecida pelo Estado e não no município. Então, se o foco é mesmo saúde, vamos fazer como fizemos na manutenção, na implementação do Centro de Atenção Especializada, o COVID, que a Câmara de Vereadores participou, onde nós tivemos, junto, municípios da região e aqui em Lagoa Vermelha, com a participação da Câmara, o fornecimento do que foi necessário ao hospital para montar esse centro especializado de atendimento. Então, creio que aqui ocorreu foi um desequilíbrio de informações, uma, de certa forma, a utilização de algo de ordem técnica para gerar assunto ou para gerar polêmica, mas que, na realidade, o que precisa ser mencionado é que esses recursos não são novos investimentos. Na verdade, está se usando um recurso extra que veio e automaticamente isso libera dinheiro para aplicação nas mais diferentes áreas de Lagoa Vermelha. Eu aproveito para agradecer aos vereadores que tiveram essa compreensão, que foram aqueles que fizeram a aprovação desse projeto. Meu muito obrigado e digo que estamos juntos. É a hora de nós justamente darmos as mãos simbolicamente para superar este momento.
A interatividade do ouvinte sempre pelo WhatsApp aqui, o 984-18-21-45. E um dos questionamentos que surgiu é o seguinte: hoje, a empresa que está realizando o trabalho aqui na Presidente Vargas estaria reclamando a falta de pagamento, estaria atrasado, algo nesse sentido ou não?
Não, Paulo, o que ocorre? A parte que o município tem que pagar diretamente à empresa é uma pequena parte, tá? Que é em relação à contrapartida. O maior valor despendido para pagamento da empresa, ele é oriundo de um financiamento que é liberado a partir de medições. Ou seja, a empresa produz, entrega uma determinada parte, ela recebe este valor da caixa e junto o município faz um aporte do equivalente à contrapartida.
E tem alguma pendência nesse sentido? Não.
Não, eu acredito que existe uma necessidade de reprogramação, que é quando você altera uma execução dentro do projeto, eles têm um valor a receber do financiamento e, por consequência, de contrapartida, mas não necessariamente, Paulo, digamos assim, que se não for este recurso, por exemplo, vamos colocar que a obra total é da ordem de 15 milhões quase, né? E aí, então, o grande valor em si a ser pago é através do financiamento.
Hoje a obra está em andamento?
Sim, está em andamento.
Vai ser asfaltado ou não essa semana?
Não sei se essa semana, né? Eu vi que eles estão fazendo a colocação dos meios-fios, segue o trabalho nos muros de contenção, também a colocação dos passeios públicos. Lógico que a terminação da base após a colocação dos meios-fios, ela é antecedente à pavimentação asfáltica.
Não dá para descartar a possibilidade de daqui a pouco ser asfaltado ainda nos próximos dias, digamos assim.
Eu acho que nessa semana não, né? Eu acredito que eles terminam essa conclusão da colocação dos meios-fios e aí então vem essa nova fase da pavimentação.
Certo. Em relação a essa questão do valor, até tinha uma pergunta de um ouvinte. A partir de quando já vai poder ser utilizado esse valor?
esse valor ele já vai poder ser, já vai começar a ser utilizado agora, Paulo, ele já vai ser feito a suplementação orçamentária dentro desse valor do pré-sal, e a liberação dos recursos livres já ocorre também no mesmo momento. E aí, de acordo com a necessidade e o entendimento do executivo, a gente vai disponibilizando.
Aproveitar, Paulo, que o Rodrigo comentou brevemente, eu preciso externar, que nós tínhamos a destinação de uma emenda de R$1 milhão do deputado Santini para a área da saúde, cujo objetivo era, em parte sim, fazer a alocação dos recursos da saúde, e outro havia um comprometimento meu e do deputado no sentido de utilizar esse recurso, provocar um superávit e permitir que o recurso fosse utilizado para a construção do Bombril, do multiuso, que nós comentamos, que seria para diversas entidades, para programações e eventos desde o nosso município. Esta obra, sim, foi cancelada. Tá? Nós conversamos com as entidades que seriam as beneficiárias, em sua maioria, entenderam a gravidade da situação. Então, esta obra que seria iniciada não o será, e esses recursos ficam totalmente disponíveis para a área da saúde.
Estaria chegando equipamentos para o hospital?
Nós tivemos
agora, em função do Covid?
2 respiradores, a entrega foi no dia de hoje. Importante agradecer ao Judiciário de Lagoa Vermelha, que a aquisição foi em partes com o recurso doado por aquela instituição. E da onde que se estirou esse número, né, Paulo? Foi do projeto, devo dizer, bem apresentado pela Fundação Araucária, aos 4 municípios que possuem o Hospital São Paulo como referência, onde eles programaram ali a ampliação de leitos diferenciados. O que é um leito diferenciado, para ser claro, a nossa comunidade? Uma UTI, ela não é possível de ser feita, né? Ela não tem como neste prazo, até por questão de pessoal, por outros equipamentos necessários. Mas então estão se montando esses leitos diferenciados, ou seja, eles têm uma capacidade maior de atendimento ou mais equipamentos, como os respiradores, por exemplo, em relação a um leito normal, e os 4 municípios da região, juntamente com a Araucária, estão providenciando este centro de atendimento especializado, e da parte de equipamentos, ela totaliza a entrega nesta semana.
Quantos equipamentos agora, na totalidade, Lagoa Vermelha tem,
prefeito? São 6, se não me falha a memória. Esses que foram adquiridos, eles são tanto para utilização dentro do quarto, quanto para translado, né, quanto para transporte. Ele pode acompanhar o paciente, se necessário for, durante esta movimentação para os hospitais que são referência, que são aqueles que efetivamente têm UTIs ou estão recebendo um aporte por conta da pandemia, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde.
Está se tentando pleitear mais equipamentos nesse sentido ou não?
Existe essa necessidade, Paulo, porém há uma restrição em relação à capacidade de atendimento. É importante que se diga que o nosso hospital ele vai contar com uma equipe exclusiva para atendimento da Covid. No entanto, o rito normal, ele é justamente de referenciamento. Então, o que ficará e será tratado em Lagoa Vermelha? Casos de média complexidade, e os casos de grande complexidade, o que nós conseguimos foi construir uma estrutura que permita um melhor atendimento para encampeamento. E aí, então, os casos clínicos, que são mais fáceis, mais menos agressivos, por assim dizer, também poderão vir a ser tratados no nosso hospital. Mas a elevação de complexidade de um tratamento, creio eu, a não ser em últimos casos, ela não é interessante de se fazer. É necessário que se tenha não só estrutura, mas equipes que já estão habituadas com este trabalho. Pelo seguinte, vou fazer o uso das palavras do secretário Morona quando conversamos a respeito disso. Uma UTI não é só um respirador, né? Ela vem acompanhada de diversos casos, de diversas necessidades, e quando os pacientes estão na UTI, é comum precisarem de outras intervenções, como, por exemplo, talvez um agravamento e uma necessidade em relação ao uso de hemodiálise ou de outros tratamentos, que aí então o nosso entendimento que o melhor para o paciente é que o que nós possamos fazer aqui é acompanhar até um certo nível de gravidade, de certa forma colaborando para que não ocorra uma sobrecarga do sistema de referência do Estado, mas que é necessário, se houver um agravamento demasiado, a transferência do paciente. Não há como Não há como, repito, não só por ordem de equipamentos, não só por ordem financeira, como nós entendermos que seria possível fazer essa questão. O que, que Lagoa Vermelha vai ter? O mesmo que foi oferecido em São José do Ouro, em Sananduva e Itapejara, que são hospitais do mesmo porte que o nosso. Agora, comparar que nós conseguiríamos proporcionar a mesma estrutura de atendimento que um Hospital São Vicente ou que um Hospital das Clínicas de Passo Fundo, isso não é possível. Então, nós estamos de acordo com os demais hospitais de mesmo porte e capacidade da região.
Temos bastante assuntos aqui, mas um deles que repercutiu muito, prefeito, foi que o Executivo publicou aí no Diário Oficial do município a nomeação de uma servidora, né? E o que chamou bastante atenção foi como o Departamento Municipal de Turismo, prefeito.
Entendo a preocupação e a estranheza da população, porém preciso contextualizar que acredito se tornará bastante compreensível essa decisão que foi minha, né? O que acontece? Num cargo de confiança, por mais que ele tenha uma designação específica, ele acaba cumprindo um grande número de funções e de atribuições. Vou citar, por exemplo, que quando necessário foi, no momento dos temporais, por exemplo, os secretários auxiliaram a entregar telhas. Nos cargos de confiança, principalmente naquelas secretarias que possuem um quadro mais reduzido, eles acabam sendo polivalentes. Que era o caso do servidor Lucas, que atuava nesse departamento anteriormente, quando o secretário João Paulo era o titular da pasta, e não eram atividades exclusivamente ligadas ao turismo, mas sim de todo um suporte, tanto à sala do empreendedor, quanto à escola do fazer, quanto ao programa empresarial de planejamento estratégico, quanto todas as áreas de atividade da secretaria. Porém, especificamente, o raciocínio foi o seguinte: eu tenho uma excelente servidora que já atuou na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Administração e era titular de uma pasta importante como Ação Social e Habitação. E ela tem mais 2 meses para contribuir. Onde é que eu posso utilizá-la da melhor forma possível durante 2 meses? Neste sentido, nós propomos à Marina que ela ficasse responsável pela finalização de uma etapa do projeto Capital Nacional do Churrasco, que é o lançamento da plataforma, que é um site, Paulo, que ele traz todas as áreas de atuação do projeto em si, que são desenvolvidos através do curso do churrasco, através do roteiro turístico. Aí, agora o que precisaria ser feito é justamente a identificação dos locais que possuem a produção de material necessário ao embasamento, perfeitamente factível dentro deste período. Teria muito prazer em poder fazer mais essa entrega à comunidade de Lagoa Vermelha e acredito muito que a Marina tem condições de fazer isso através do seu papel de liderança, além de auxiliar a secretaria nas suas mais diferentes atribuições. E aí o entendimento da gratificação é justamente o seguinte: se antes eu tinha um cargo de confiança, por que eu vou atribuir a mesma responsabilidade, a mesma designação a uma servidora efetiva sem esse reconhecimento, por assim dizer? Estaria, de certa forma, dizendo que o trabalho do servidor efetivo é menos valioso ou menos importante que o trabalho do cargo de confiança? Não. Então, dentro do ponto de vista de equidade, quando eu atribuí a mesma responsabilidade que existia ao outro servidor, entendo que é eloquente que também houvesse a equivalência dos cargos propostos. Então, resumidamente, é o seguinte: uma excelente servidora com mais 2 meses de trabalho junto à nossa prefeitura, está sendo atribuída a ela uma importante entrega que deverá ser efetivada dentro das próximas semanas à nossa comunidade.
A grande revolta, prefeito, que a gente tem percebido é a seguinte: é em relação a um setor, o turismo, enfim, onde não se tem evento, onde não se pode fazer nada de turismo, e que esse valor daqui a pouco poderia ser destinado em uma outra prioridade, prefeito.
Não, dentro deste ponto de vista, é justamente isso que eu preciso esclarecer. Que não é uma organização de evento, não é uma preparação de determinada realização. São trabalhos, muitas vezes, de bastidores tão importantes quanto, que precisam ser feitos e realizados. Especificamente, mencionei que relacionado ao turismo é porque o nome do departamento é esse e ele jamais foi exclusivamente do turismo. O servidor que ocupou essa pasta sempre esteve atrelado a diversas funções. No entanto, especificamente para a Marina, nós temos essa atribuição de finalização deste projeto que vinha sendo executado exclusivamente pelo departamento, além, é lógico, também de outras influências junto à área, por exemplo, de apoio às nossas indústrias de comércio, no serviço de consultoria, na organização, por exemplo, que está sendo feita neste momento em bastidores, a organização para consultoria em relação ao passar por esta crise da melhor forma possível, o acesso ao microcrédito, e tudo isso, o Flávio, Paulo, transcende a nomenclatura do cargo. Eu acho que esse entendimento vai ficar bem mais compreensível quando houver a entrega do que o que foi designado à servidora.
A questão de investimentos também, que estava sendo esperado, prefeito, na questão dos córregos? Não.
Não, essas são outras pautas, Paulo, que se nós tivermos tempo, acho que é pertinente que nós comentemos, que são dois projetos de lei que serão enviados à Câmara de Vereadores nos próximos dias. Este, em relação aos córregos no município, trata da seguinte: é possível ou é entendível, a partir de uma alteração de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a canalização de córregos, de fluxos perenes de água dentro do perímetro urbano. Para isso, é necessário que ocorra o licenciamento ambiental, e esse licenciamento ele preconiza que essa intervenção é permitida se caracterizado for a utilidade pública e o interesse social. E aí, Paulo, nós precisamos resgatar a existência de diversos córregos no perímetro urbano do nosso município. A citar, por exemplo, aqui nós temos um que se forma próximo ao ginásio Adolfo Stella, próximo à tua rádio, e ele cruza a Presidente Vargas, a Maximiliano de Almeida, Bento Gonçalves, o terreno do antigo Zamesc, cruza a 7 de setembro e adentra dentro do mato no bairro Oliveira. Este é um, temos N dentro do município que possuem trechos que não são canalizados. E aí o nosso entendimento é de que justamente é utilidade pública e interesse social que, ao canalizar esses fluxos perenes de água, nós estamos colaborando para a redução da formação de vetores de doenças, como ratos, como mosquitos, como até animais peçonhentos. Porém, é necessário que isso tenha uma segurança jurídica, porque nós permitiremos, ou será possível, tanto que o executivo execute essas obras de infraestrutura, quanto a particulares que possuem em seus terrenos esta ocorrência de fluxos perenes de água. No entanto, naqueles locais em que ainda não há construções de caráter consolidado, permanece a necessidade de margem de área não edificável, ou seja, preservando as margens destes córregos. Entendemos ser de extrema valia para que nós possamos dar um passo a mais no sentido de melhorar as condições de bem-estar, melhorar as condições do perímetro urbano do nosso município, e desta forma estaríamos sendo coerentes com a nossa legislação ambiental em vigor, permitindo ou criando, de certa forma, uma declaração que o município de Lagoa Vermelha faz, entendendo que a canalização de córregos e fluxos perenes de água em nosso município é de utilidade pública e interesse social, o que justifica o encaminhamento deste projeto de lei para a Câmara de Vereadores.
Tem uma pergunta aqui: que tipo de suporte está sendo dado e de providências para funcionários que atuam na Agro Daniele e que daqui a pouco podem ter ocorrido esse risco do contágio? O prefeito chegou a conversar com o secretário sobre isso ou não?
Não, especificamente, eu sei que o Morona esteve conversando, porém o fluxo, Paulo, ele é o mesmo, né? Nós temos a triagem através do Telecovid, a necessidade, se for o encaminhamento para as redes básicas de saúde, e num caso de maior agravamento, ao Hospital São Paulo.
Porque, queira ou não, é uma situação que acabou pegando a região de surpresa, né?
É lógico que preocupa bastante, né, Paulo, assim como também o deslocamento. E eu particularmente penso que hoje nós não temos como afirmar, Paulo, que não existem casos em Lagoa Vermelha.
Tem sido repetitivo nesse aspecto aí, né, prefeito?
Mesmo em relação antes desse surgimento desses surtos, o que eu acredito que nós temos é a graça de não ter nenhum caso que tenha evoluído de forma grave. Porém, não tem como afirmar tanto para um lado quanto para o outro. E é compreensível que essa incerteza ela gere ainda mais dúvidas, ainda mais incerteza na população, e se imagine que sejam necessárias alternativas a este meio. Porém, é necessário que nós compreendamos que o momento exige justamente uma linha de atuação de forma uniforme para que nós possamos ter a melhor resposta possível.
A questão de testes hoje, são limitados? Tem em torno de quantos?
Eu acredito que veio a primeira remessa, né? Existe uma compra por parte do município, existe a destinação por parte do Ministério da Saúde e a doação por parte da senadora Ana Amélia Lemos. Eu acredito que veio apenas uma remessa, se não me falha, eu não sei lhe precisar, se é, acho que é a do Ministério da Saúde, onde ela, primeiro momento, né, ela serve para testar aqueles casos, são os testes rápidos, né? Então, após a manifestação dos sintomas, é que eles devem ser utilizados, prioritariamente para os profissionais da saúde ou para aqueles que desenvolverem os sintomas da Covid ou de gripe, para que eles possam ser entendidos como curados.
É, só possibilidade não se testa, tem que ter algum tipo de sintomas para gastar um cartucho, digamos assim.
Até por causa do formato do teste, Paulo. Esse teste, por exemplo, ele só vamos falar o seguinte, a utilização dele sem a manifestação de sintoma, ela com certeza, ele não serve para testar o assintomático, pelo que eu compreendi. Ele testa o anticorpo, né? Então ele precisa, se não me falha a memória, um período de 7 dias de manifestação de sintomas para que ele possa vir a ser utilizado, né? É uma, em relação ao formato do teste em si, que traz essa necessidade. Ou seja, não, ele não serviria para fazer uma testagem em alguém que não manifestou os sintomas.
Quando é um teste rápido, ele demora até quantos dias para...
É na hora?
É instantâneo, né? Instantâneo.
Essa é a diferença, Paulo. Ele não é.
Ele pode não ser tão preciso.
Mesmo que ele dê positivo, ainda é necessário que se faça uma ressalva que o teste laboratorial tem que ser feito, né? Então ele existe uma utilização tanto quanto específica. Até sugiro, Paulo, que um dos nossos médicos, até mesmo o secretário, possa se colocar
esclarecer melhor, né?
Para esclarecer. O que eu compreendi é que pelo formato do funcionamento do exame, ele tem essa aplicação diferenciada.
Tem uma declaração aqui de um ouvinte. Bom dia, Paulo. Moro perto do córrego da colina, mas a mata ali é muito fechada. O dano ambiental seria enorme. Tem uma área verde na frente de casa. Já tem imobiliária tentando fazer terrenos ali. E nós, moradores do Beco, Lélio Caime, somos contra tirar aquela área verde, que até onde eu sei faz parte do projeto de loteamento.
Não, ali não seria o caso, digamos assim, não há como suprimir uma vegetação demasiadamente significativa para vir a fazer isso.
São casos específicos.
Exatamente. Quando se aplica, especificamente, por exemplo, essa possibilidade, ela nos permite a construção, não estou dizendo que vamos fazer, né? Estou dizendo que é uma etapa importante para que nós construamos o processo de licenciamento, para então discutir a possibilidade de fazer o projeto técnico, por exemplo, do canalização do córrego da Medianeira. Então são casos e casos, né? E lógico que a necessidade do projeto de licenciamento ambiental é justamente para preservar uma situação como essa que o ouvinte mencionou. Jamais seria autorizado uma supressão demasiada de vegetação para fazer essa intervenção junto ao córrego. Porém que especificamente deste local ali, entre a Presidente Vargas e agora me falho o nome da rua, que liga a colina ao bairro Oliveira, foi objeto de uma denúncia de câmara de vereadores nos solicitando providência em relação à canalização. Sim. E inclusive essa denúncia foi a que desencadeou essa discussão acerca da possibilidade ou não de fazer a canalização de córregos e fluxos perenes dentro do perímetro urbano do município de Lagoa Vermelha.
Está esgotando o nosso tempo, mas só para ratificar, prefeito, ouvir da sua fala. Governador já disse, maio sem aula. Aqui...
Nós vamos acompanhar o calendário do Estado, Paulo. Não faz sentido, e até para explicar para os nossos ouvintes, do ponto de vista, como é que os pais, eu me coloco no lugar e entendo ambos os lados, tanto aqueles que precisariam que os que as escolas retornassem, quanto aqueles que, mesmo que retornassem, talvez não enviassem os seus filhos. E aí, neste momento, nós criarmos uma diferença entre as escolas municipais e estaduais não seria produtivo de forma alguma, até do ponto de vista logístico, por exemplo, em relação ao transporte escolar. Então, a nossa postura em relação às aulas é acompanhar o calendário do Estado.
Até uma mensagem aqui diz o seguinte, pede para o prefeito confirmar, então, junto com o secretário Rodrigo, que não vai parar as obras da Presidente Vargas.
Não vai seguir. A menos que ocorra outro comentário, eu já fico receoso de fazer uma afirmação. Uma outra informação, Paulo, se me permite, eu sei certo. Que o tempo está esgotando, mas é um outro projeto de lei, esse irá antes, inclusive, deste que nós estamos comentando da Declaração de Utilidade Pública e Interesse Social da Canalização dos Valos, que é uma alteração pontual do plano diretor, que nós estamos querendo, levando a discussão para a Câmara de Vereadores, que eu acho que é o órgão apto a fazê-la. Em virtude do momento, não foi possível, por exemplo, a realização de audiências públicas, porque deveriam anteceder essa discussão em relação à alteração do zoneamento do plano diretor, porém é algo que eu vejo como uma notícia excelente para a Lagoa. São empreendedores que querem reativar um frigorífico de aves no sentido de vir a abater frangos caipiras em nosso município, no bairro industrial Santa Terezinha, e o imóvel inclusive fora construído para este objetivo, mas no decorrer do tempo o zoneamento da onde ele está enquadrado foi alterado e hoje trata-se de uma área não, uma atividade não permissível naquele local, e para fazer este reenquadramento nós estamos submetendo esse projeto de lei à Câmara de Vereadores com a compreensão de que é possível rever esta posição e que este investimento seria benéfico para o município no quesito de geração de emprego e renda, no quesito também de fomento a uma cadeia produtiva que poderá vir de ser de grande interesse também para a nossa área agrícola, e desta forma acredito ser uma iniciativa que todos sairão ganhando.
Já teria empresa interessada,
prefeito? Não é o próprio, né, a própria família que já exerceu essa atividade, quer retomá-la, fez a submissão do projeto na Prefeitura Municipal e infelizmente ocorre esta alteração que tornou a atividade não permissível no local, então nós estamos...
Fica mais fácil de fazer acontecer. Fazendo.
Eu acredito que sim, no entanto, é necessário que ocorra essa aprovação por parte da Câmara de Vereadores. Aprovação não, essa discussão por parte da Câmara de Vereadores, a decisão é do Legislativo em relação a este quesito, mas nós entendemos como algo extremamente positivo para a Lagoa Vermelha.
É pergunta e não uma afirmação. Professores municipais já estão indo às escolas?
Eu não sei responder. Os professores, não. Eu acredito que pela última vez que eu conversei com a Aline, existe um revezamento de equipes de plantão. Mas não, acho que totalidade dos professores...
É, como eu disse, não. É uma pergunta, não.
Eu não sei afirmar com certeza. Certo. Eu sei que existe uma movimentação tanto das direções quanto de professores nas escolas, mas ela não é na sua totalidade.
Certo. Obrigado, prefeito, pela participação.
Paulo, eu é que agradeço, agradeço ao espaço e a oportunidade de esclarecer esses assuntos aqui na tua Rádio Cacique e fico à disposição para informações que se fizerem necessárias.
Secretário Rodrigo Toqueto, obrigado também, viu?
Obrigado, Paulo, estamos sempre à disposição.
Conversamos aqui com o secretário Rodrigo Toqueto, também com o prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado do assessor Paulo Mantovani, aqui nesta manhã, fazendo algumas ponderações bem importantes. Bom, nós estamos...